Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é terça-feira, dia 16 de novembro de 2021. A partir de agora, a gente está no ar com mais uma edição inédita do programa Bem Viver, que é produzido pelo Brasil de Fato. A gente vai ter uma prosa aqui pela próxima uma hora. Vamos conversar sobre assuntos importantes do Brasil e do mundo, tentar entender melhor a nossa realidade. Tem muito papo para a gente bater aqui no Bem Viver hoje. A gente vai conferir uma reportagem exclusiva do Brasil de Fato sobre como está a TV Brasil no governo Bolsonaro. O veículo público não deveria transmitir conteúdo a gosto do presidente, mas acontece que só esse ano, pelo menos 130 vezes, a programação do canal foi interrompida para passar eventos com a presença de Bolsonaro. No Maranhão, um caso muito triste revela o avanço do agronegócio em territórios de comunidades tradicionais. O corte ilegal de árvores causou a morte de uma mãe e de um filho, de uma família ligada às quebradeiras do Coco Babaçu, comunidade secular da região. No final do Bem Viver hoje, a gente tem uma entrevista emocionante com a mãe Beth de Oxum, mestra em cultura popular, cuidadora e que ostenta o título de ser a primeira Yalorixá a ser reconhecida como Patrimônio Vivo de Pernambuco. Nós estamos no ar de segunda a sexta-feira, a partir das 11 da manhã. Dá para ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo e também na nossa rádio web. O nosso site é radiobrasildefato.com.br. O Bem Viver também está com mais de 20 emissoras espalhadas por diversos municípios brasileiros e dá para ouvir o programa nos tocadores de podcast. Vamos aumentar essa prosa, conversar um pouco mais. Envia para a gente seu recado. O nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br e o nosso WhatsApp é 11 95691 6046. Estamos esperando você.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Bem Viver hoje começa com uma denúncia exclusiva da reportagem do Brasil de Fato, que descobriu, por meio da Lei de Acesso à Informação, que há indícios de que a TV Brasil pode estar sendo usada como canal de propaganda do governo Bolsonaro. Pelo menos 130 vezes, a programação do veículo foi interrompida para transmitir algum discurso do presidente, eventos, cerimônias com a participação dele. E para ficar bem evidente qual é a gravidade disso, a gente resolveu ir lá no próprio site da TV Brasil, pegar a descrição que aparece quando você clica naquela parte Quem Somos. Olha só o que está escrito. A TV Brasil atende à antiga aspiração da sociedade brasileira por uma televisão pública, nacional, independente e democrática. A finalidade é complementar e ampliar a oferta de conteúdos, oferecendo uma programação de natureza informativa, cultural, artística, científica e formadora de cidadania. É isso que está dito lá. E como está dito de forma bem evidente, logo na primeira linha, uma TV pública, independente, democrática. Ela não deve atender aos interesses do governo ou da gestão atual, seja que gestão for. Os nossos repórteres Igor Carvalho e Daniel Giovanais descobriram que as coisas não têm sido assim. Em menos de um ano, foram 130 interrupções do verdadeiro objetivo da TV Brasil, como a gente já disse. E a gente vai conferir tudo isso na locução do Daniel. Vamos lá.
A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, gastou 3,7 milhões de reais desde 2020 com satélites para cobrir a agenda presidencial. A programação do canal 1 da TV Brasil foi interrompida pelo menos 130 vezes este ano para transmitir discursos de Jair Bolsonaro ou eventos e cerimônias com a participação dele. Os dados foram obtidos pelo Brasil de Fato a partir de requerimento encaminhado pelo gabinete da deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, ao Ministério das Comunicações em 21 de setembro. O uso político do canal também é uma preocupação da Comissão de Empregados e Empregadas da EBC. Uma das integrantes, Akemini Tahara, explica que a Frente em Defesa da EBC e da Comunicação Pública, que reúne trabalhadores, pesquisadores e sindicalistas, vem levantando dados sobre as interrupções na grade desde 2019.
A TV pública, ela começou a ter muito conteúdo de governo, né? E conteúdos que não perfazem, assim, não satisfazem os quesitos de interesse público, como, por exemplo, entrega de boinas para os alunos do colégio militar. 2 horas ali de eventos militares, formaturas militares, tem eventos religiosos também com bastante frequência, entregas de obras, às vezes coisas irrelevantes, assim, tipo duplicação de trecho de rodovia. E esse tipo de evento ele não é de interesse público, né? Nós consideramos que pode ser até de interesse da comunicação governamental, mas não é de interesse público, então ela não deveria estar na comunicação pública.
As informações disponibilizadas pelo Ministério das Comunicações em 27 de outubro indicam que o uso político do canal é cada vez mais frequente. Em 2020, foram 22 coberturas de eventos e cerimônias da presidência. Até agosto deste ano, já foram 49. Os gastos de transmissão via satélite também aumentaram neste período. Em 2020, foram mais de R$1.100.000. Neste ano, já são mais de R$2.600.000 gastos. Entre as transmissões contabilizadas estão de cerimônias de posse, homenagens, inaugurações de obras de importância municipal, visita a obras, retomadas de obras paradas, promoção de sargento e hasteamento de bandeira. Até mesmo um ato do que consideraram uma celebração da vitória sobre a Covid foi transmitido. A lei que autorizou a criação da EBC em 2008 estabelece autonomia em relação ao governo federal para definir produção, programação e distribuição de conteúdo no sistema público de radiodifusão. Em resposta ao requerimento citado, o diretor-presidente da EBC, Glenn Valente, diz que a grade de programação é definida pelo Comitê de Programação e Rede. Ele omite o conselho editorial, que teria poder de definir a grade de programação da emissora e determinar alterações a qualquer tempo. O Brasil de Fato questionou a EBC sobre uma possível infração legislativa e sobre o papel que o conselho editorial vem exercendo na definição da grade, mas não houve resposta até o fechamento deste texto. Também vale destacar que o número de interrupções na EBC pode ser ainda maior do que as 130 informadas pelo Ministério das Comunicações. Na lista enviada em resposta ao requerimento da parlamentar do PSOL, não constam algumas das transmissões mais polêmicas da EBC. Não foi citada, por exemplo, a live de 29 de julho, em que Bolsonaro prometeu apresentar provas de que a urna eletrônica poderia ser fraudada. Trabalhadora da EBC desde 2004, a Kemini Tahara diz que sempre houve preocupação com o uso político do sistema público de comunicação. Porém, as ameaças de aparelhamento se tornaram mais evidentes a partir do impeachment de Dilma Rousseff, do PT, em 2016. A trabalhadora lamenta, por exemplo, que a programação infantil seja interrompida com frequência para transmitir discursos de Bolsonaro.
Isso beira a promoção pessoal do presidente e está sendo um aparelhamento da TV pública para uso governamental, né? O que é irregular, inconstitucional.
Os custos mencionados com o satélite para a transmissão da agenda presidencial mencionados nesta matéria contrastam com o sucateamento dos equipamentos da EBC, denunciado há anos pelos trabalhadores. O orçamento da EBC previsto para este ano é de R$ 655,58 milhões, praticamente o mesmo de 2020. O Brasil de Fato apresentou à EBC as críticas e questionamentos levantados pela reportagem. A matéria será atualizada assim que houver resposta. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem com Igor Carvalho, Daniel Giovanas.
Quem ouve o Bem Viver sabe como a gente usa constantemente os conteúdos da Rádio Agência Nacional, que é outro exemplo de veículo público, assim como a TV Brasil. Quem já escutou as reportagens sabe da qualidade. É fundamental a gente valorizar e defender essas iniciativas. A gente tem muito orgulho de conseguir incluir na nossa programação diária os conteúdos feitos por uma rádio pública e de qualidade para todos os brasileiros. Vamos seguir agora para o Maranhão trazer outra denúncia da nossa reportagem. A gente pede sua atenção para esse caso extremamente grave, triste, que foge um pouco da nossa prosa diária aqui, que é mais leve. No interior do estado, uma mãe já idosa de 78 anos e o filho dela de 38 foram atingidos e acabaram morrendo pela derrubada ilegal de uma palmeira. Os dois pertenciam a uma família de Quebradeiras de Coco Bapaçu, uma comunidade tradicional do Maranhão e de outros estados vizinhos. Segundo informações do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, mãe e filho estavam justamente realizando a coleta do coco babaçu dentro da comunidade em que vivem, quando um grupo ligado a latifundiários da região começou a derrubar palmeiras com maquinário pesado. Por si só, isso já é ilegal desde 2007. Existe a lei Babaçu Livre que proíbe a derrubada. A morte da mãe e do filho é um episódio muito triste que traz um alerta evidente. A atividade de grupos desmatadores ilegais é uma ameaça direta à existência de comunidades tradicionais que habitam esses territórios há séculos. A nossa repórter Mariana Castro está em contato com a família e com membros do Conselho Nacional das Populações Extrativistas. Ela preparou o material e traz mais detalhes dessa história. Vamos conferir agora.
O último final de semana foi marcado pela mobilização nacional de movimentos do campo em solidariedade à família da quebradeira de Coco Babaçu, Maria José Rodrigues, de 78 anos, e seu filho, José do Carmo Corrêa Júnior, de 38. Eles foram vítimas fatais da prática ilegal de derrubada de palmeiras com maquinário pesado na comunidade Boa Esperança, no município de Penalva, no Maranhão. Segundo informações do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, os dois faziam a coleta de coco babaçu quando foram atingidos pela palmeira derrubada por maquinário pesado. O crime teria sido a mando de um fazendeiro da região envolvido em conflitos agrários. De acordo com um trecho de vídeo divulgado por Dione Torquato, o Conselho Nacional das Populações Extrativistas vai cobrar todas as medidas possíveis para que este crime não fique impune.
Nós cobraremos justiças, estaremos junto com as companheiras nessa luta contra o genocídio do nosso povo.
O extrativismo do coco babaçu é uma das maiores forças produtivas do Maranhão, atrás somente da agropecuária e da agricultura. A atividade de coleta e quebra é feita de forma tradicional e, segundo a Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, envolve hoje cerca de 300 mil mulheres no estado. Maria Laides, coordenadora do Movimento Interestadual de Quebradeiras de Coco Babaçu, MIC-CB, lamenta o falecimento e reforça a necessidade de luta constante em defesa da preservação da Amazônia, da prática do extrativismo e da vida.
Mais do que nunca, agora temos que segurar as mãos da gente nesse grande movimento e dizer que a gente protesta veemente essa atitude absurda, brutal e ignorante sobre as pessoas que lutam para viver, as pessoas que lutam pela preservação, pela Amazônia, pelo extrativismo. Aí só resta agora nós dirigir nossas condolências nesses momentos de dor e tristeza, transformando todos em lutas.
Desde 2013, o movimento reivindica a criação da reserva extrativista Enseada da Mata, onde foi registrado o caso. Com o avanço da monocultura de soja, milho e eucalipto, além do licenciamento de empreendimentos internacionais, o Maranhão ocupa hoje a segunda colocação nos casos de conflitos agrários. O advogado da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras do Estado do Maranhão, a FETAEMA, Diogo Cabral, tem monitorado diversas situações de violência e acompanhado casos de famílias ameaçadas, especialmente após o avanço da fronteira agrícola no estado.
Essa fronteira ela tem invadido territórios de comunidades que estão secularmente alicerçadas no campo, vivendo de forma tradicional, com seus modos de ser, de fazer e de pensar. E, por outro lado, o Estado, que tem estimulado o avanço dessa fronteira agrícola, não garante a essas comunidades devidamente a proteção jurídica de seus territórios.
Cabral reforça que, além da investigação das mortes no município de Penalva, é necessária a investigação da prática de derrubada de palmeiras, protegidas por lei no estado do Maranhão.
As palmeiras de babaçu são protegidas pela Constituição do Estado do Maranhão e alguns municípios também dispõem da lei do babaçu livre. Não é permitido a derrubada de palmeirais, então é preciso, sobretudo, além da investigação das mortes dos dois trabalhadores, da mãe e do filho, também investigar o ilícito ambiental cometido, tendo em vista que os trabalhadores eles foram mortos quando quebravam o coco babaçu e o babaçu foi derrubado, destruído por maquinário pesado, trator de esteira.
A FETAEMA foi uma das entidades a acionarem a Polícia Militar e a Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade. Na tarde de sábado, a comissão encaminhou uma equipe técnica até o município de Penalva para a apuração dos fatos e registrou denúncias de conflitos agrários envolvendo ainda outras áreas da região, a exemplo do território quilombola Enseada da Mata. As equipes se comprometeram a encaminhar um relatório de investigação aos órgãos competentes para apurar as denúncias e solicitar informações sobre a concessão de licenças ambientais. De Imperatriz no Maranhão, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
Como a gente comentou antes, a nossa reportagem segue acompanhando o caso. A gente traz as atualizações aqui no Bem Viver e você também confere os detalhes lá no brasildefato.com.br.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você não tem o costume de se exercitar, inicie com um programa leve e progrida de maneira gradual, respeitando suas limitações. Além disso, mantenha uma alimentação equilibrada. Prefira alimentos in natura aos ultraprocessados, que são salgadinhos, refrigerantes e biscoitos. E durma bem. Nada como uma bela noite de sono para fortalecer nossa saúde. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
ar a partir de agora o quadro direto da redação, com participação da repórter Catarina Barbosa, que vai trazer as informações sobre a Covid-19 aqui no Brasil. Tudo bem, Catarina?
Olá, Nara, tudo bem? E olá para você que está com a gente nesta terça-feira, volta do feriado. No boletim de hoje tem os números da pandemia e da vacinação. Eu começo com os números. Nas últimas 24 horas foram confirmados 63 novos óbitos por complicações da Covid-19, o que nos leva ao total de 611.346 mortes. E a média móvel, que nos ajuda a entender se a pandemia está avançando, recuando ou em queda, está há 15 dias abaixo de 300. Na semana passada, ficamos praticamente uma semana com esse dado abaixo de 250, mas ele voltou a subir. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de 2% negativo e aponta tendência de estabilidade pelo segundo dia consecutivo após 13 dias de queda. Quanto ao número de contaminações, ultrapassamos 21.960.000 casos, sendo que 2.799 foram registrados nesse mesmo período. Vale lembrar para você que nos ouve que os dados aos finais de semana sempre são menores, porque o número de profissionais que trabalha aos feriados e finais de semana é menor. Além disso, neste boletim, dois estados deixaram de fora as suas informações da Covid-19. São eles o Distrito Federal e o Mato Grosso, sendo que o Distrito Federal já tinha adiantado em uma comunicação feita pela Secretaria de Saúde do Estado que não haveria mais atualizações desses dados aos finais de semana e feriados. Dessa forma, os dados serão contabilizados nos próximos dias. E as informações que você acabou de ouvir agora são do último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Agora vamos ao total de imunizados aqui no país. Estamos cada vez mais perto de 59% da população brasileira totalmente imunizada ao tomar a segunda dose ou a dose única de imunizantes contra a Covid. São exatamente 125.586.396 doses aplicadas, número que representa 58,87% dos brasileiros totalmente imunizados. Os estados com maior percentual da população vacinada com as duas doses são São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E eu volto com você, Nara. Direto da redação, Catarina Barbosa.
Bem Viver agradece a participação da repórter Catarina Barbosa, do Brasil de Fato. A gente vai seguir falando sobre a Covid. O último boletim publicado pela Fiocruz, analisando o combate à pandemia no Brasil, traz um alerta preocupante. Embora diversos índices sigam em queda, há um cenário muito propício para uma retomada do aumento de casos da Covid. Isso se deve pelas tradicionais aglomerações de fim de ano, em especial Natal e Ano Novo. Segundo pesquisadores da Fiocruz, alguns países da Europa e da Ásia estão servindo de exemplo do que pode vir a acontecer por aqui, mesmo com a vacinação em dia. Algumas nações têm apresentado repique de casos, mesmo as que estão com a imunização mais avançada. Vamos entender melhor na reportagem de Fabiane Sampaio, da Rádio Agência Nacional.
Alerta para os riscos de aumento de casos com a proximidade da temporada de festas e de férias, com maior circulação e concentração de pessoas. O boletim chama atenção para o exemplo do quadro recente da pandemia na Europa e na Ásia Central, que vem registrando o crescimento de diagnósticos e óbitos, mesmo em locais em que a cobertura vacinal já se encontra em patamares elevados. O pesquisador da Fiocruz, Rafael Guimarães, um dos autores do boletim, afirma que, embora os dados recentes no Brasil indiquem a manutenção da tendência geral de queda dos indicadores, a pandemia não acabou e medidas de proteção devem ser mantidas.
A gente mantém o ritmo de declínio de casos e óbitos diários no país, embora esse patamar de declínio esteja acontecendo no ritmo mais desacelerado, e a gente ainda mantém, embora com relativa estabilidade, os níveis de transmissão de síndrome respiratória aguda grave ainda em patamares altos no país. Isso significa dizer que a gente precisa estar atento às medidas ainda de distanciamento físico e também ao uso das medidas de proteção individual, como é o caso da máscara, da higienização de mãos e do uso de álcool gel.
A análise afirma que o percentual da população adulta vacinada não é o indicador mais adequado para avaliações, já que a população de adolescentes é um dos grupos com maior intensidade de circulação nas ruas. De acordo com o boletim, é fundamental alcançar o patamar de 80% de cobertura vacinal completa da população total, que atualmente está em 55%. O estudo alerta ainda para a desaceleração da aplicação da primeira dose no país, como explica o pesquisador do Observatório Covid-19 Fiocruz, Rafael Guimarães.
A gente tem atingido patamares de estabilidade na nossa curva de crescimento de aplicação da primeira dose, o que significa dizer que a gente pode estar chegando a um certo nível de exaustão, e a gente precisa, nesse momento, reforçar essa primeira dose, procurando atingir aqueles grupos que têm mais resistência a tomar vacina e também aqueles grupos que são mais isolados no país, para que com isso a gente consiga manter o crescimento de cobertura vacinal e com isso a gente consiga atingir os 80% de cobertura necessários para que a gente possa ter mais segurança para voltar a liberar as atividades de aglomeração e também atividades em espaços confinados.
O boletim aponta também a manutenção dos casos graves e óbitos pela doença em idosos, o que, segundo os pesquisadores, desperta para a necessidade de protocolos específicos da clínica e da vigilância para essa população. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Outra atualização que a gente tem que trazer é sobre o possível aumento da conta de luz para o ano que vem de novo. Espera-se uma elevação de 20% do valor a ser cobrado pela energia residencial. Eu e você que vamos pagar a conta da má gestão da energia elétrica no Brasil, né? A informação foi vazada pela imprensa, logo depois foi confirmada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que é quem determina as tarifas da conta de luz. Pois é, vai aumentar ainda mais. E aí, Bolsonaro? Segundo a agência, o índice vem de estudos prévios que ainda devem ser confirmados. Nosso repórter Lucas Pará tem mais detalhes.
A energia elétrica, um dos itens que alimenta a alta da inflação, vai provocar um severo reajuste na conta de luz no ano que vem. Na semana que passou, o IBGE informou que o IPCA de outubro, de 1,25%, foi o maior para um mês em quase 20 anos. O índice oficial da inflação no país já soma 10,67% em 12 meses. De acordo com a ANEEL, o reajuste tarifário médio em 2022 deve ser de 21,04%, isso para cobrir o prejuízo da crise deste ano. As informações foram publicadas pelo jornal O Estado de São Paulo e, posteriormente, confirmadas por outros veículos. Segundo a nota da ANEEL, abre aspas, essas informações correspondem a estimativas preliminares, baseadas em cenários hipotéticos que ainda não consideram as medidas de atenuação tarifárias que serão implementadas em 2022. Fecha aspas. Com a crise hídrica no país, o governo acionou as usinas termoelétricas, que são mais caras. Ainda assim, mesmo com a aplicação da bandeira de escassez hídrica nas contas pagas pelo consumidor, a agência fala em déficit de arrecadação. Existe ainda um gasto relativo à compra emergencial de energia de reserva. O Ministério de Minas e Energia deve apoiar novo empréstimo às distribuidoras para cobrir custos extras com a geração de energia. Isso para evitar que o custo seja integralmente repassado à conta de luz dos consumidores em 2022, que é ano eleitoral. Segundo os dados do IPCA-IBGE, a energia elétrica residencial subiu 19,13% no ano e 30,27% nos últimos 12 meses. Perde para a gasolina com aumento anual de 38,29%. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Rede Brasil Atual, Lucas Pará.
A gente já começa a imaginar o que o presidente vai recomendar para a população com esse anúncio, né? Esse ano, há alguns meses, ele disse para as pessoas cortarem o banho quente para diminuir a conta de energia. Com mais um ano de aumento expressivo da luz, pode ser que o presidente diga que o ventilador ou o ar-condicionado são bobagem, né? Comece a fazer propaganda do uso da vela, defenda o radinho à pilha, capaz até de criminalizar quem liga a luz para ir ao banheiro à noite, né? Neste domingo agora acontece o primeiro dia do Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio vai ser realizado nos dias 21 e 28 de novembro, então é domingo agora e o próximo. E o que mais tem são notícias desanimadoras sobre o exame. A primeira é antiga, ainda na época da inscrição, só 3 milhões de estudantes conseguiram se inscrever para realizar a prova. É o menor número de inscritos desde 2005. É triste saber que uma modalidade de acesso ao ensino superior público, que já chegou a ter quase 9 milhões de candidatos em 2014, hoje tem basicamente 3 vezes menos. A outra notícia que preocupou foi a debandada dos servidores do INEP, é o órgão que organiza o Enem. Mais de 30 funcionários pediram demissão nos últimos dias, alegando uma série de desrespeitos por parte do alto escalão do órgão, denúncia de assédio, manipulação ideológica das questões, pareceu de tudo por parte dos servidores, a situação é grave. De qualquer forma, são mais de 3 milhões de alunos que estão se preparando para realizar o Enem em poucos dias. É importante lembrar que as medidas de segurança para a Covid seguem valendo. Todos os candidatos e candidatas têm que usar a máscara e usar ela na prova inteira. Não pode tirar, não, viu? Só é permitido tirar para beber água, comer alguma coisa e no momento da identificação antes da prova. Quem desrespeitar a medida vai ser desclassificado ou desclassificada. Segundo o INEP, vai ter distanciamento entre as carteiras também. Candidatos e candidatas diagnosticados com Covid ou outras doenças infectocontagiosas na semana que antecede o primeiro ou segundo dia de prova do Enem não devem comparecer aos locais de prova. Podem solicitar a reaplicação do exame. Esses estudantes vão ter até 5 dias úteis depois do Enem para pedir para participar dessa reaplicação. E o pedido tem que ser feito na página do participante, acompanhado de documentos que comprovem o diagnóstico da doença. A gente está celebrando esse mês o Dia Nacional do Hip Hop, uma manifestação cultural que veio de fora, mas devidamente incorporada e ressignificada aqui no Brasil. O movimento surgiu nos Estados Unidos na década de 1970. O hip hop pode ser caracterizado em três pilares: a música, que é muito definida pelo rap, a dança, comumente chamada de break, e a pichação. Não demorou nem um pouco para essa onda chegar no Brasil e aparecerem aqui diversos artistas usando a nossa realidade para fazer o hip-hop nacional. Embora ainda muito inspirados no que se criava nos Estados Unidos, mas mesmo assim com a tradicional criatividade brasileira. Hoje, certamente poderiam ser uma aula para quem está lá fora e até para quem começou e consolidou o movimento décadas atrás. A manifestação se disseminou pelo Brasil, saiu dos grandes centros urbanos e a repórter Raquel Sete conversou com algumas pessoas que lideraram essa pulverização. Ela entrevistou uma rapper que contou os desafios de incorporar o feminismo dentro das rodas de hip hop, um artista indígena que entrou no movimento como forma de rebater as críticas que ouvia de muita gente contra a etnia dele. Vamos saber mais desses exemplos e de alguns outros no Mosaico Cultural dessa semana.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Ferramenta de protesto, produto de sucesso, tema de livro e até de museu. O hip-hop brasileiro tem muitas faces e vem conquistando novos espaços a cada dia. Quem acompanha essa história de perto é a rapper Sherry Lyne, ativa no movimento desde 1985. Ela começou a frequentar rodas de break, quando a presença de mulheres ainda não era muito bem-vinda.
A roda abria, eu queria entrar na roda e os caras ficavam com os braços travados e eu ia empurrando também, que eu queria olhar o movimento, acompanhar aquele movimento. Né? Então, você tinha que fazer que nem o metrô, empurrar para poder entrar.
Não aprovo preconceito, violência, discriminação, no embate, no combate. Não sou mole, não.
E aí, em 90, quando eu me descubro uma mulher feminista, eu começo a falar do universo feminino. E aí, de várias formas, seja da mulher na sociedade, a mulher e as questões de violência doméstica, a mulher empoderada, enfim, né, essa coisa de podemos estar em qualquer lugar.
Hoje as mulheres estão em peso no rap e não para por aí. Também há espaço para artistas LGBTQIA+, indígenas. É o caso do Bro MCs, grupo formado por 4 jovens Guarani Kaiowá de Dourados, no Mato Grosso do Sul.
Primeiros do Brasil, Caraí, povo hostil, inimigo do sistema roqueiro, vou educar.
Bruno Veron conta que eles começaram a ouvir rap ainda crianças, em um programa da rádio local.
Fazia um círculo em volta da rádio e a gente ficava ouvindo com os amigos, né? E tomando tereré. Quando eu comecei a prestar atenção nas letras, o que que queria dizer nas letras, que eu entendi que falava da sua realidade, né? Falava da sua quebrada. As mídias, né, local, sempre falavam mal do indígena. Ah, o indígena não presta, é vagabundo. Mas eu vivi aqui dentro, né, e eu vi a situação como que era realmente, né? Não era daquele jeito que a mídia falava do povo Guarani Kaiowá. E isso me levou, cara, a fazer o rap, saca? Isso me indignou.
Uma não sabe, um descendente resistente.
Da aldeia no Mato Grosso do Sul para Porto Alegre, a capital gaúcha vai abrigar o primeiro museu voltado ao hip-hop da América Latina. Com previsão de abertura para maio de 2022, o Museu da Cultura Hip-Hop RS vai ocupar um antigo complexo escolar abandonado. Rafa Rafuage, que faz parte da coordenação do museu, conta que a ideia é reunir um acervo que conte a história do movimento no estado desde os primórdios nos anos 80.
E isso é muito interessante o que a gente tem visto, porque é esse diálogo entre o G Powers, que tem 65 anos, e a Aretha, que tem 20 e poucos, é uma menina do hip-hop daqui. Então, realmente, é uma troca muito genuína. A gente imagina que o exemplo que o Museu do Hip-Hop do Rio Grande do Sul está dando é realmente de fazer com que outros estados se motivem. Para que, numa perspectiva muito otimista, nos próximos 5 anos, possivelmente, a gente consiga estar em conjunto criando um Museu Nacional da Cultura Hip-Hop.
Intenção é ruim, esvazio o lugar. Eu tô em cima, eu tô afim. 1, 2 pra tirar. Eu sou bem pior do que você tá vendo. Preto aqui não tem dó, é 100% veneno.
Pro pesquisador Arthur Dantas, autor de um livro que analisa o disco Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MCs, o grupo teve um papel fundamental para o rap nacional ter o destaque de hoje. Ele aponta que o momento atual é marcado pela pluralidade e pelo sucesso comercial.
O rap está virando uma música pop, assim como é nos Estados Unidos, que a música pop estadunidense é o rap, por assim dizer. Aqui no Brasil está começando, o rap está começando a ganhar feições também de música pop. É só olhar os números do Spotify, por exemplo, de artistas mais ouvidos. A maior parte deles, assim, é artista de rap competindo com artistas de sertanejo universitário.
E quem quiser acompanhar o trabalho do Bro MCs, é só entrar na página do Instagram, @BroMCsOficial, tudo junto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Raquel Setz.
Efeito colateral que o seu sistema fez. Racionais, capítulo 4, versículo 3.
Lembrando que todo esse material fica salvo na nossa página brasildefato.com.br. Você vai até o fim da página e lá tem todos os ícones dos nossos quadros. É só procurar o Mosaico Cultural que você pode ouvir todas as edições. Vamos agora para Belém, falar sobre um documentário recém-lançado que destaca com muita elegância a cultura paraense contemporânea. Quem está por dentro do universo da música sabe que o estado é referência no lançamento de artistas e tendências. O vulcão cultural da região proporciona isso. As músicas são reflexo de diferentes expressões tradicionais do estado, misturadas com as influências que vêm de fora, de outras partes do Brasil, internacionais. E é isso que explica Diego Farias, diretor do documentário Várzea Wave Rios. Esse filme foi gravado todo por dentro dos rios e igarapés da Amazônia, buscando a origem da cultura que é propagada na música paraense. Vamos ouvir uma entrevista realizada com o diretor e a jornalista Isidora Calisto, que comandou a conversa da Rede Cultura de Rádio, emissora parceira do Bem Viver, lá em Belém.
O Várzea Wave Rios mostra que o norte do país, conhecido pelas paisagens verdes e a diversidade gastronômica, também ganha destaque a partir de produções culturais. O trabalho foi lançado no último dia 22 de outubro e traz relatos de indígenas e quilombolas sobre a importância da música em suas experiências cotidianas. O doc é dirigido por Diego Farias. O filme é uma produção do coletivo Várzea Wave, composto por artistas paraenses. O diretor Diego Farias fala sobre o processo de criação.
O documentário foi pensado como, de certa forma, como uma extensão da visão do projeto, né? Que é o projeto Várzea Wave, que é encontrar artistas ainda desconhecidos, dando ênfase nas comunidades ribeirinhas, né? E ajudar na produção das músicas e videoclipes deles, né? A única diferença é que a gente escolheu esse formato de mini documentário.
Foi a partir da soma do estilo popular amazônico com o pop que o cantor e compositor paraense Felipe Cordeiro ganhou destaque no cenário nacional. No filme, o artista navega pelas comunidades ribeirinhas próximas aos rios Tapajós, Amazonas, Arapiuns e Jauari, para mostrar que não é só nos grandes centros urbanos que se faz música. Nessas comunidades, agricultores, quilombolas e indígenas também são artistas. Diego Farias, diretor do documentário, comenta.
Encontrar com esse modo de vida deles e a gente mostra, né, esse modo de vida e as músicas originais, né? Não são versões de músicas que já existem, são realmente músicas que eles criaram, né? três comunidades que ficam localizadas na beira desses três rios. Então, assim, por isso que o documentário se chama Rios também.
Segundo o diretor do curta, a música paraense já foi bem difundida a partir do sucesso de alguns artistas como Gabi Amarantos e Dona Onete. Mas ainda existem muitos outros que não tiveram a oportunidade de mostrar seus talentos. O documentário prova que fora dos holofotes da grande mídia e das redes sociais, existe uma cultura rica e contemporânea que precisa ganhar espaço.
O documentário está disponível de graça na internet para quem quiser ver. É só procurar por Várzea Wave no YouTube que você encontra o canal da produtora e o documentário. Só para explicar, o nome é uma palavra em português e outra em inglês. Várzea se escreve como a gente sabe e Wave, que é onda em inglês, se escreve da seguinte forma, W-A-V-E. E de Belém, vamos para a região centro-oeste falar um pouco das potencialidades do pequi. Quem, assim como eu, é da região de Goiás, sabe que essa fruta é tradicional, faz parte da culinária e não fica só aí. O pequi é muito utilizado para produtos relacionados à saúde do corpo. A grande novidade sobre isso é que os pesquisadores e pesquisadoras estão desvendando como fazer dessa fruta ainda mais produtiva, utilizando todas as partes e propriedades dela. Cientistas desenvolveram dois novos produtos a partir dos resíduos do pequi, um creme anti-inflamatório e um protetor solar com propriedades antioxidantes, capazes de retardar o envelhecimento da pele. Olha só, o repórter Leandro Martins da Rádio Agência Nacional vai trazer os detalhes pra gente, tô bem curiosa.
Muitos cosméticos são produzidos a partir de matérias-primas naturais que estão disponíveis a baixo custo e sem agredir o meio ambiente, e ainda movimentam a economia e ajudam pequenos produtores. É o caso do pequi, muito utilizado na culinária do Cerrado brasileiro, principalmente pela população de Goiás. Além da alimentação, o óleo de pequi extraído da polpa e da amêndoa do fruto já é utilizado na indústria farmacêutica e de cosméticos. Mas o que sobra do pequi após esse processo, equivalente a 90% do fruto, geralmente é descartado, gerando um desperdício de centenas de toneladas por ano. Mas isso pode mudar. Pesquisadores da Unidade de Assis, da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, encontraram uma forma criativa, sustentável e barata de aproveitar essa matéria-prima natural. Em estudos que começaram em 2016, os cientistas desenvolveram dois novos produtos a partir dos resíduos da fruta, um creme anti-inflamatório e um protetor solar com propriedades antioxidantes, capazes de retardar o envelhecimento da pele. A professora da Unesp em Assis, Lucinéia dos Santos, cita as vantagens dessa descoberta.
Pelo fato desse fruto ser muito comercializado no Brasil, a oferta desses princípios ativos vai ser abundante. Então a oferta é grande e o custo, consequentemente, vai ser baixo. Lembrando que esses resíduos normalmente são descartados.
Lucinéia dos Santos destaca outros benefícios que o aproveitamento das sobras do pequi vão proporcionar.
Uma outra vantagem será o de agregar valor ao fruto do pequi, consequentemente estimular sua preservação e melhorar as condições socioeconômicas das pessoas que dependem do pequi para sua subsistência.
Ainda segundo a pesquisadora, os produtos desenvolvidos com o resíduo do fruto apresentaram resultados promissores em testes farmacológicos. As novidades já foram patenteadas pela Agência Unesp de Inovação e agora aguardam a fase de aprovação na Anvisa para poderem ser comercializadas. Com a colaboração de Beatriz Evaristo, da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
Sabe quem tem umas dicas boas de receita com pequi? O Brasil de Fato. Busca pelo nome da fruta lá no nosso site, dá para achar várias ideias de como usar o alimento no preparo de pratos bem especiais. Estamos indo para a reta final do programa, mas calma aí que hoje a gente realmente deixou o melhor para o final. O Bem Viver tem orgulho de trazer para a nossa audiência uma entrevista com a mãe Beth de Oxum, uma referência absoluta para as mulheres, para o movimento preto, para todas e todos os praticantes das religiões de matriz africana, é muita gente. Vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Maria Elizabeth Santiago de Oliveira, a mãe Beth de Oxum, é cuidadora, mestra da cultura popular, comunicadora e cantora. Ela se tornou a primeira primeira Ialorixá a receber o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco pelo Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural. No terreiro da Mãe Beth existe um pouco de tudo: espiritualidade, medicina popular, rádio, cursos de programação de games voltados para a juventude preta. Nosso repórter Pedro Estropaçolas foi conversar com ela para colher um pouco de toda essa sabedoria. Na entrevista, a Mãe Beth trouxe bastante da trajetória dela, todas as inspirações que fizeram ela chegar até onde ela chegou. Falou do coco de roda, do maracatu, do baque solto virado, do cavalo marinho, do afoxé, por aí vai. E a Mãe Beth também falou sobre o que vem preocupando ela hoje no Brasil e, claro, denunciou as agressões e ameaças que o atual governo representa para as diversas populações. No final da conversa, ela explicou mais do trabalho que realiza como educadora voluntária, deu mais detalhes desse projeto de apoiar jovens no desenvolvimento de games voltados à realidade deles. E a gente vai conferir esse papo a partir de agora.
Oi, Beth, tudo bom? Bem-vinda ao BGZ.
Oi, Pedro. Muito obrigada pelo convite. Uma boa tarde aí a todos que estão plugados neste canal, nesta comunicação. Estamos aí, vamos conversar.
Tá certo. Beth, vamos entrar um pouquinho, iniciando com a sua trajetória, né? Eu queria que comentasse um pouco da sua música, da sua relação com o coco, né? Como que surgiu, né? De onde vem?
Primeiro, pedir desculpa aí a você, aos ouvintes, porque eu estou completamente afônica, cometida com uma virose, e está cheio de vírus, né? Mas, graças a Deus, estamos bem, com o merecimento de estarmos vivos e com saúde sobre a terra. Eu sou Mãe Beth de Oxum, né? Eu sou Ialorixá aqui do Ilê Aceu Xuncarim, o terreiro da Migada, me situo na periferia aqui do sítio histórico de Olinda. No lugar onde eu moro, que é aqui o Guadalupe, e no lugar onde a gente cresceu, aqui a Barreira do Rosário, a Rua do Pilão, essa periferia aqui do sítio histórico, ela é muito rica culturalmente. Né? A cultura, as brincadeiras populares, literalmente, passam na porta, são do lado da sua casa, né? A oportunidade de ser vizinha, sabe, de Dona Selma do Coco, Dona Aurinha do Coco. Eu morei no Amaro Branco também quando jovem, quando muito criança, jovem não, quando criança, vivendo com toda aquela, né, um celeiro de cultura popular, e saí nos grandes blocos de frevo, fui uma das primeiras mulheres a tocar, maracatu, né, nação, que não era uma coisa permitida para mulheres. No dia dos meus 20 anos, estou perto dos 60, então 40 anos atrás, a relação com a arte, a cultura se dá a partir do território mesmo, do território cultural. A cada casa a gente tem um brinquedo, a cada casa a gente tem um boneco gigante. Aqui na minha rua, todas as casas têm um boneco gigante. Isso é simbólico. Eu moro numa rua aqui que é o Beco da Macaíba, é um beco. A extensão dela é a Rua do Pilão, é a Barreira do Rosário. Então são muitas tapioqueiras, uma iguaria que é patrimônio cultural de Olinda. Bonequeiros, uma categoria aqui de Olinda também, né? Costureiras do carnaval. Então, estou nesse cenário desde criança. O coco vem na relação familiar, né? Com o mestre Quinho, ele e nossos filhos. Foi dos avós, dos bisavós. A gente teve a atitude de resgatar o brinquedo e voltar a fazer a brincadeira depois que os mestres morreram aqui na comunidade. Eu fui percussionista quase 10 anos, Dona Lia Itamaracá, quando jovem também. Fui percussionista da Dona Selma do Coco. Fui percussionista das filhas do Mestre Baracho. Eu dei um rolê com essas mulheres negras, lindas, maravilhosas, divas da cultura popular de Pernambuco. E graças a Deus e a elas, me tornei uma também, digamos, fazendo disso escola. Eu posso dizer que as minhas mestras foram elas. As filhas do grande Mestre Baracho, Dona Dulce, Dona Bio, Dona Aurinha do Coco, Dona Selma do Coco, né? Dona Lia Itamaracá, ou seja, Mãe Lúcia, as Ialorixás, né? Mais velhas daqui de Olinda, Mãe Lu, que eu acho, né, maravilhosa, minha comadre. Ou seja, convivendo com os terreiros, convivendo com essas Ialorixás, convivendo com essas mestras do coco, porque essa é a escola. Então, passo a ter o coco na minha família através de Quinho, aí com os filhos, com a escola, que eu era educadora, e com a comunidade, a gente volta a fazer a brincadeira há 25 anos. Né? Então, o coco tem uma relação ancestral dentro da casa. E todos esses brinquedos, seja o maracatu de baque solto virado, seja o coco de roda, seja o afoxé, seja o cavalo marinho, é na família. Essa escola é na família, é na convivência. Não é um curso que você faz. Não é na universidade, não é na escola, é na família. Por isso que é fundamental o processo comunitário, é nas famílias, é uma protegendo o outro. Esse brinquedo nasce na nossa família, mas se materializa na comunidade, as pessoas protegem. O Estado não protege, quem protege é a comunidade, as próprias pessoas. Durante muito tempo, o Estado, inclusive, foi responsável pela violação desse direito. Ainda é até certo ponto, né? E é isso. Então, a minha relação se deu a partir daí, para eu ter essa relação cotidiana, me tornar uma mestra da cultura popular. Agradecer também, né, a Deus, aos orixás, à Jurema Sagrada, à espiritualidade, né, aos artistas, aos mestres, que de uma forma ou de outra possibilitaram esse aprendizado de eu me tornar um patrimônio vivo no momento em que o país passa por essa atual situação dos ministros serem escolhidos ou ministras serem escolhidas e empossadas por serem terrivelmente evangélicos. Nós temos um Ialorixá como patrimônio vivo, é muito relevante e é um sopro de esperança nesse país. A gente precisa trazer o país de volta, nos roubaram esse país, a gente precisa trazer de volta e traz com atitude como essa, valorizando povos originários, mulheres negras, a periferia, a juventude, é essa pegada.
Uhum. Mãe Beth, e entrando agora na tua, uma segunda pergunta, entrando na sua fé, né, como atuação política, um pouco que tu introduziu agora no final, queria que tu falasse um pouco desses valores, né? E também, tu já falou anteriormente, em outra entrevista, sobre os três elementos que dão sentido à vida, né? A terra, a água e o ar, e como que isso se manifesta no candomblé.
Eu sou do candomblé, também aqui os terreiros são fortes. Nós somos quilombos urbanos, nós somos dos povos originários que ocupou as cidades, né? A gente saiu do campo. Os terreiros de matriz africana são comunidades religiosas que envolvem muita gente, que tem uma relação que muitas vezes não cabe na branquitude desse Estado brasileiro, porque traz valores civilizatórios muito diferenciados. Não é? A gente, por exemplo, eu sou Ialorixá, quer dizer, a mãe no sentido de que cuida. A gente pare os filhos, eu parei 5 pelo útero, mas eu parei muitos outros, vários aqui, ó. Cabaça, né? As mãos, né? Então, assim. E é o do cuidar, do cuidado diferente, o do cuidar, o do proteger. Sabe, o terreiro é o lugar que eu acho que mais acolhe a diversidade mesmo, sabe? De gênero, de raça, de religiosidade. É esse lugar das nossas mães, das nossas iabás, de proteger, né? E esses valores é isso, é você entender a importância da natureza. A gente cultua a natureza, né? A gente cultua, sou filha de Oxum, ora aí, Oxum. É o momento que o teu ancestral mais antigo foi a água. E assim, se a gente não tiver água, se a gente não tiver a terra é a nossa mãe. A terra é a nossa mãe, qualquer povo originário tem a terra como mãe. Então, assim, não pode ser tratada como ela está sendo tratada, não pode ser negociada, vendida como ela é. A terra está doente, inclusive, convulsionando agora por conta dessa forma perversa, como a maioria dos homens são poderosos, né? Porque poderoso é Deus, né? Os poderosos, ricos, ultra-ricos, héteros, brancos, tratando a mãe terra, a natureza dessa forma, confinando animais, criando animais de forma completamente inóspita. No terreiro são outros valores. A gente canta o tempo inteiro. A gente canta para a água, a gente canta para o vento. Epa, rio, amessa, uru. O vento para a gente é sagrado. A mata é sagrada. Então é outro valor. Não é a macroeconomia com o seu peso, com os seus impostos, sabe, com essa desgraça que virou a vida na terra, por conta desse peso de você produzir, 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 consumir, 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 não tem relação espiritual, sabe? Tem uma sociedade com medo, medo, medo de Deus. Como é que você pode temer a Deus? Você não pode temer a Deus. Deus não quer ninguém com medo. Amar, quando diz amar a Deus sobre todas as coisas, não é temer. Eles estão mentindo, eles estão enganando em nome da grana, em nome do dinheiro, vendendo um Jesus, inclusive, extremamente capitalista, que não é, não foi nunca. É mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico adentrar o reino do céu. Então, céu não é coisa para rico, né? É coisa pra, né? Céu é coisa para rico, né? Não, não é. Então, está tudo ao contrário, tudo ao contrário, em nome do lucro, em nome do capitalismo na sua forma perversa, massacrando os povos, a gente com um governo perverso, precarizando as relações de trabalho, as relações de saúde, é o tempo inteiro, parece que não cabe nos valores dessa branquitude, dessa elite, não cabe, nossos povos não cabem, é por isso que é tão intolerante, é por isso que instrumentaliza o Estado, a legislação para perseguir.
Bem, Beth, agora vamos entrar no campo, assim, queria que tu falasse um pouco como educadora, né, o teu trabalho, a tua dedicação para fomentar ações, né, possibilitar a formação da juventude negra em Olinda, né, queria que tu falasse um pouco desse teu legado nessa área também, né, no campo da educação.
Eu sou educadora, tenho uma escola aqui, a Escola Maria da Glória do Vínculo, né, uma escola municipal. Sou, inclusive, educadora voluntária há 20 anos dessa escola. Estou sempre fazendo atividades nessa escola desde que meus filhos eram pequenos, minhas filhas eram pequenas e estudavam lá, levando coco, levando a cultura, tirando essa coisa da cultura ser só no dia do folclore. Aí, no dia 20 de novembro, faz um debate só sobre a consciência negra. Tem que discutir todos os dias, constantemente, nas atividades da escola, embora seja importante o dia 20, viu? Fundamental. Mas discutir a cultura, praticar a cultura, tirar a cultura desse lugar distante, fazer a roda dentro da escola, ter outras metodologias, fazer a roda, todo mundo se olhar também. Isso foi feito muito tempo com a ação de Rio aqui. A gente tem uma ação de tecnologia, que foi a partir desses tabletzinhos, né, que o governo do estado... Eles ofertaram aí para os alunos, né, doaram para os alunos, e eles, isso há 10 anos atrás, 10, 12 anos, 2010, eles não podiam usar na escola, a escola não estava instrumentalizada para usar esses tablets, os professores, os diretores, até hoje não está, tu imagina, em 2010, né? Então, esses tablets ficaram subutilizados, tinham vários aqui, dezenas dele, a maioria dos meninos aqui da comunidade do Beco, tudo estuda em escola pública e trouxeram, porque... escola não sabia lidar com isso. Então, a gente foi à escola, escola estadual propôs usar o laboratório, ligar os computadores e fazer a cogestão da escola, fazer uma escola diferenciada. Professores, diretores e alunos juntos, conselho escolar juntos, pais de professores juntos. Mas a escola também não está preparada para essa mudança, para essa revolução interna. Não deixou, não topou. Então, a gente fez no terreiro, desenvolveu o game Contos de Ifá, pegou a juventude negra, que são nossos filhos, nossos netos, filhos e netos da comunidade, vamos fazer. Tinha dois filhos que eram desenvolvedores de game. E a gente pegou, trocou o software logo dele, em vez de ser o software proprietário que foi vendido à licença, a gente botou o software livre, começou a desenvolver tecnologia, porque a dificuldade era o instrumento, não tinha equipamentos. Então começamos a desenvolver, a primeira etapa foi a de Exu, né? Exu começa, né, tudo. Ogum, Oxóssi, Del, Baluaê, Ansan. Começamos a desenvolver com alunos da escola pública aqui dentro do terreiro um game roteirizado com a mitologia afro-brasileira, trazendo as histórias que não nos foi contada, trazendo a mitologia. Desenvolvemos um método. Hoje a gente está com três universidades aqui, a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Católica de Pernambuco, o professor Lula Pinto, e a Universidade AESO, UniAESO, trocando metodologia, a Sandra Helena da UniAESO, vários professores trocando metodologia há 10 anos, nessa perspectiva de que o método que a gente desenvolveu, a oralidade, é a contação de história, e ela se aplica a qualquer cultura. A gente, ao tempo que a gente quebra o preconceito contra a intolerância religiosa, a gente acessa os nossos jovens negros aqui da periferia a se apropriarem da tecnologia. Porque quem é que está dominando a tecnologia? Os filhos da elite branca. A gente tem que quebrar, porque eles estão se apropriando da tecnologia para fazer fake news, eleger presidente fascista. A gente tem que entrar nessa matrix, meu velho. A gente está possibilitando aqui uma nova narrativa nas tecnologias. Eu estou agora com duas turmas, uma de 50 mulheres, só mulheres negras de 18 a 29 anos, oriunda de quilombo, de aldeia indígena, de terreiros, de escola pública, potencializar essa mulherada preta também a dominar a tecnologia, porque não vai ser só o macho branco e rico e jovem que vai dominar, não. A gente vai estar disputando essa narrativa e entrar nessa matrix. E a gente está com os contos de faz, inclusive, aberto a inscrição aqui para Pernambuco. 10 anos que a gente está desenvolvendo game. A gente vê tecnologia aqui em Recife mesmo, é uma referência, né? O Porto Digital, o César School. Mas que tecnologia a gente está falando? Quem é que realmente está ali dentro daquele coração de da tecnologia do Recife Antigo? Parece que os pretos continuam só limpando. Então, a gente precisa garantir, né, que esse conhecimento seja socializado com os nossos filhos, com os nossos netos, com os jovens da nossa comunidade. Vida longa à cultura popular, ao coco de roda, de salão, de rojão, de furada, de quebrada, ao maracatu, ao jongo, ao tambor de crioula, aos terreiros e aos tambores desse país. Muito obrigada, viu? Mojubá, meus respeitos.
Que presente, mãe Ivete.
Todos, todas e todos.
Bom, a gente conversou hoje com mãe Ivete de Oxum, cuidadora e a Lorixá e mestra da cultura popular brasileira. Muito obrigado, Bete.
Axé!
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropação.
Guadalupe tem um terreiro, é o terreiro da Umbigada. E mãe Bete de Oxum vem trazendo essa sambada. Diga lá que corpo é esse. É o corpo de Umbigada.
Muito obrigada pela presença aqui no Bem Viver, mãe Bete de Oxum. E valeu, Pedro, que trouxe esse material tão bacana pra gente. Vamos encerrar o programa ao som de Coco de Umbigada, da mãe Bete de Oxum. A gente anuncia que o Bem Viver de hoje tá ficando por aqui, mas amanhã eu volto. Tem mais uma edição inédita do programa e vou estar aqui te esperando como sempre. Dá para ouvir a partir das 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo e no site radiobrasildefato.com.br. Vai lá conhecer nossa programação. A gente está junto com mais de 20 emissoras espalhadas pelo Brasil, as parceiras do Bem Viver, que estão levando a nossa programação para diversos municípios. Essa lista dá muito orgulho. Web Rádio Manaus, do Amazonas, Rádio Folha 390, de Capanema, no Pará. O site é folha390.com.br. Lá no Maranhão, a gente está em 3 cidades, na capital São Luís, com a Rádio Timbira, 1290 AM. Também estamos em Lago da Pedra, com a Rádio Cultural, 87,9 FM, e em Senador Alexandre Costa, com a Rádio Interativa. Estamos também com a Rádio Comunitária Malhada, do Jatobá, 87,9 FM, de São João do Piauí. No Ceará, o Bem Viver está em Fortaleza, com a Rádio Web Cristo FM, e em Carateus, com a Rádio Camponesa, 95,7 FM, Rádio Cidade, 87 FM, de João Pessoa, na Paraíba, em Brasília, Rádio PIF, na página radiopif.com, em Minas Gerais, Rádio Onda, 95,5 FM, de Novo Cruzeiro, e Rádio Comunitária Impacto, 87,9 FM, de Teófilo Otoni. São Paulo Capital, Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, e Rádio Palermo, no site radiopalermo.com.br. No interior paulista, o Bem Viver está com a Rádio Super 87,5 FM de Sorocaba e com a Rádio Camponesa 96,7 FM de Itapeva. No Paraná, Rádio Terra HD 95,3 FM de Terra Rica e Rádio Web Estúdio P de Rondon. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, Santa Catarina. E no Rio Grande do Sul, Rádio Web Torre Cidade de Torres, Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Ilha Negra e Web Rádio Manaua de Porto Alegre. Dá para ouvir a gente também nas plataformas de podcast. É só procurar o Bem Viver no Spotify, no Deezer, no iTunes ou no Google Podcast. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda, roteiro de Lucas Pará, edição e produção de Geisa Marques, Daniel Lamir e Letícia Viola, trabalhos técnicos Adilson Oliveira, Emerson Ramos, Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção Nina Fidelis, apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A gente vai ficando por aqui, amanhã vamos estar aqui te esperando para mais uma edição do programa, não vai faltar, essa prosa aqui sem você não tem graça nenhuma. Então até lá, viu?
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.